Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê.
Olá, queridos morcegadores. Bem-vindos ao 81º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos. Esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre como os noticiários podem promover ou prejudicar a conservação dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje.
Polyanagrams, what's the answer?
Pessoal, antes da gente começar, eu quero dar um recado rápido. Desde o lançamento do Morcegando, os episódios novos são lançados duas vezes ao mês, geralmente nos dias 1º e dia 15 de cada mês. Mas, infelizmente, minha vida tá muito corrida e, infelizmente, esse ritmo vai precisar diminuir um pouco porque tá bastante apertado para mim e eu não tô conseguindo cumprir direito esse calendário e essa frequência. Então, a partir de hoje, os episódios serão mensais e eu vou tentar lançar eles todo dia 15, beleza? Bom, então, recado dado. E hoje eu trouxe um tema que eu já tô há um tempo querendo falar com vocês. No episódio anterior, a gente conversou um pouco sobre o medo que as pessoas podem ter de morcegos. E a gente viu que esse medo pode ter diversas origens e causas. E no final do último episódio também, eu comecei a dar um exemplo que eu queria explorar hoje aqui um pouquinho mais. O exemplo que eu dei foi sobre a matança de morcegos durante a pandemia de Covid-19, especialmente no início da pandemia, e como essa matança de morcegos estava diretamente relacionada ao medo que as pessoas têm de morcegos, associado à falta de conhecimento sobre a biologia e ecologia desses animais, e aliada também à falta de informações sobre até então aquele novo vírus, que era o SARS-CoV-2. Mas a questão, gente, que não é só isso. Essas matanças de morcegos não estavam relacionadas só ao medo desses animais ou à falta de informações sobre esses animais ou sobre esse vírus novo. Tem várias outras coisas envolvidas também. E uma dessas coisas é que essas matanças também estavam profundamente relacionadas à forma como os noticiários e as mídias em geral retratavam de forma negativa e bastante sensacionalista os morcegos, reforçando ainda mais os medos e os estereótipos negativos associados a esses bichos. O que que acontece? A maioria das pessoas não sabem muito sobre morcegos, como esses animais se comportam e quais são os reais riscos que eles oferecem pra gente. Então, aí acaba que para a maioria das pessoas, a formação da percepção de risco se dá principalmente com base nas informações fornecidas pelas mídias, como TV, rádio, jornal, redes sociais, portais de notícias na internet ou qualquer outra fonte de noticiário. E a forma como essas mídias abordam as notícias pode moldar muito a percepção do público sobre esse risco. Ou seja, se os noticiários, por exemplo, reforçam estereótipos negativos, focam apenas em problemas ou fazem notícias sensacionalistas em busca de engajamento, esse tipo de abordagem costuma diminuir muito a tolerância das pessoas em relação aos animais silvestres. E o contrário também pode acontecer. Por exemplo, se há um constante reforço do quanto é importante a conservação de um animal, as pessoas tendem a se tornar mais tolerantes com aquele animal e colaboram um pouco mais para a conservação daquele animal. Galera, todas as pessoas, incluindo eu e você, todos nós somos influenciados, em maior ou em menor grau, por propagandas e noticiários. E não é à toa que essa é uma das maiores ferramentas para manipulações políticas de massa. Então, tendo ou não fins políticos, os noticiários influenciam várias coisas nas nossas percepções de mundo, incluindo pautas como essas, que envolvem animais e a conservação desses bichos. Bom, então voltando à questão do início da pandemia da Covid-19, quando os primeiros estudos do vírus SARS-CoV-2 começaram a dar os resultados e mostraram que os morcegos poderiam ter algum tipo de relação com a linhagem evolutiva desse vírus, essa notícia bombou no mundo todo. O tempo todo você via sempre notícias falando sobre os morcegos e os vírus transmitidos por eles, que esses animais eram cheios de vírus mortais, que os morcegos eram perigosos por causa dos vírus deles e por aí vai. O resultado é que essas reportagens ficavam o tempo roteiro dando informações mal contextualizadas e reforçando uma visão muito negativa dos morcegos. E isso acabou contribuindo absurdamente para a matança desses animais mundo afora, incluindo o Brasil, mesmo que de uma forma não intencional. E isso ficou demonstrado através de um trabalho que foi publicado em 2022 que mostra isso, e do qual eu tenho um orgulho imenso de ter sido uma das pesquisadoras envolvidas nesse estudo. E eu vou deixar o link do artigo disponível na descrição do episódio, caso você queira saber mais a respeito. Esse artigo está publicado em inglês, mas, novamente, caso você não fale inglês, você pode utilizar o Google Tradutor para te ajudar a conseguir ler o artigo. Bom, e aí o que a gente fez nesse trabalho? A gente avaliou os títulos e os conteúdos de 2.651 reportagens dos maiores portais de notícia da internet em 26 países. Nessas reportagens, a gente buscou sobre como os morcegos e as doenças associadas a morcegos eram retratadas nas reportagens antes da pandemia e durante os primeiros 6 meses da pandemia. E em praticamente todos esses 26 países, que inclui aqui o Brasil, assim que a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a Covid como uma pandemia, e isso foi lá em março de 2020, o número de reportagens falando sobre Covid e notícias mal contextualizadas e sensacionalistas sobre morcegos explodiu. E a partir daí, começaram a ser noticiadas algumas matanças de morcegos em diferentes locais, como, por exemplo, notícias na Índia, em Singapura, na Colômbia, entre outros locais. Mas os nossos resultados também mostraram uma coisa muito legal. À medida que essas notícias sensacionalistas, mal contextualizadas e que enfatizavam somente aspectos negativos dos morcegos, relacionando eles somente a doenças e desconsiderando a importância ecológica deles, as comunidades científicas e as comunidades protetoras de morcegos começaram a combater essas desinformações. E a partir daí, as notícias veiculadas pelos noticiários tenderam a dar notícias mais cientificamente e ecologicamente mais adequadas. E, consequentemente, a intolerância contra os morcegos também diminuiu um pouco. Então você consegue perceber como que as notícias têm uma grande influência sobre o comportamento de maior tolerância ou de menor tolerância sobre a preservação dos morcegos? Exemplos como esse podem ser observados envolvendo vários outros animais. No Brasil, por exemplo, toda vez que tem algum tipo de surto ou aumento de casos de doenças envolvendo algum animal, como é o caso, por exemplo, da febre amarela envolvendo os primatas, ou a febre maculosa envolvendo capivaras, os noticiários tendem a dar informações mal contextualizadas. Ou seja, além de reportagens sensacionalistas para gerar likes, né, dar engajamento, é comum que muitas notícias não informem corretamente ou de forma clara como que ocorre a transmissão daquela doença. Então, assim como ocorre para os morcegos, os outros animais também acabam sendo mortos, mesmo não tendo nada a ver com a doença, justamente por causa dessa influência que as mídias têm sobre a percepção de risco das pessoas. E para quem trabalha com alguma forma de divulgação, seja através do jornalismo ou algum projeto independente de divulgação científica, né, ou fazendo palestras, dando aulas, é sempre importante a gente se atentar a comportamentos nas nossas falas e escritas mais ecologicamente e cientificamente corretas, para você evitar esse tipo de situação que aconteceu, por exemplo, com os morcegos, em que notícias mal contextualizadas ou notícias sensacionalistas contribuíram muito para a matança desses animais. E aí, pensando nisso, nesse artigo, a gente dá algumas dicas para jornalistas ou até mesmo outros profissionais que possam trabalhar com algum tipo de mídia de como fazer reportagens ou posts nas redes sociais de forma a promover a conservação dos morcegos e outros animais, evitando associações de imagens negativas e estereotipadas dos morcegos ou de outros bichos. No próximo episódio, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essas dicas que a gente dá nesse artigo e também outras dicas que existem em outros trabalhos que já foram feitos envolvendo sejam morcegos ou outros animais silvestres. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um beijo, abraço e até mais!